voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós voltamos a conversar com o oftalmologista Sérgio Ningendorf sobre o descolamento de retina.
Doutor Sérgio, quais seriam os exames que seriam importantes para diagnosticar precocemente o descolamento de retina?
O mais importante, eu volto a citar também o míope novamente, o mais importante é o exame periódico. Todo míope, ele precisa de um exame pelo menos uma vez por ano, do fundo de olho, mesmo que a retina dele seja normal, porque a gente não sabe em quem vai aparecer essas lesões. E na maioria das vezes a gente consegue prevenir o descolamento quando é detectada uma lesão precocemente. Então ele vai ao consultório, um exame simples de fundo de olho, que é o mapeamento de retina, é detectado a lesão, é tratado com laser quando precisa, e isso a gente consegue evitar a maioria dos casos. E o que é importante também falar, mesmo em pacientes que já operaram miopia, porque o que acontece muito, as pessoas acharem, não, agora eu operei minha miopia, não uso mais óculos, não sou mais míope e não preciso mais fazer acompanhamento. Aí é um erro muito grande, porque ele deixou de usar óculos, ele deixou de ter o grau, mas ele continua sendo míope, porque o olho dele continua do mesmo tamanho.
Quer dizer, cirurgia se faz na córnea normalmente, né? Mas ela não corrige o formato do olho, né?
O que a cirurgia da miopia promove é a mesma coisa quando um paciente coloca uma lente de contato. Ele muda a curvatura da córnea com a lente de contato, altera o grau, mas a anatomia do olho continua o mesmo. Então ele continua a vida toda sendo míope, mesmo que ele opere catarata no futuro ou não tenha grau nenhum, a anatomia dele é um olho míope.
Doutor Sérgio, e tratamento? Nós falamos até agora da doença e dos sintomas. Essa doença tem tratamento?
Tem, todo descolamento tem tratamento. Só que ele depende do tempo, a evolução é muito importante. Se a gente descobre que ele tem uma lesão periférica sem ter líquido ainda, no consultório mesmo é feita uma aplicação de laser e resolve esse problema. Se a retina já descolou, o laser já não funciona mais, o tratamento já é cirúrgico. A cirurgia, quando é no início, e início aqui para descolamento de retina é a primeira semana, que é a mais importante, o tratamento é muito simples, com um resultado muito bom, que não vai envolver perda de visão. Agora, se esse descolamento já atingiu toda a retina, já evoluiu com um tempo mais longo, o tratamento ainda existe, a gente consegue colocar a retina no lugar, na maioria dos casos, só que a visão normalmente não volta a 100%. Então, primeira semana, excelentes resultados. Um mês, dois meses, bons resultados. Paciente com descolamento acima de dois meses, os resultados são muito ruins. A retina fica muito boa, a retina fica no lugar, só que o paciente não volta a enxergar como enxergava antes.
É certo. E no caso, por exemplo, do tratamento a laser, se fala que ele cria pequenas cicatrizes. Tem gente que fica preocupado. Cicatrizes, então, não vão enxergar direito, vão enxergar essa cicatriz? Existe isso?
Não, essas lesões são na extrema periferia da retina, onde a visão não é útil. A retina, nesse ponto, né, ela rasga no míope, ela não tem função. Por isso que muitas vezes eles não percebem, rasgou e não sentiu nada. Porque nesse local a visão não é formada nessa periferia. E o laser é feito, são pequenas queimaduras que se fazem em volta da retina, como se fosse uma costura. Vai formar uma cicatriz, a rasgadura vai continuar existindo, só que vai impedir que o líquido entre nesse local e descole a retina.
Doutor Sérgio, agora eu queria entrar na questão do mito que envolve normalmente o aparecimento desse descolamento de retina. Eu já ouvi muito que se a pessoa tem o costume de ler em automóvel ou barco ou ônibus, que ela pode provocar um descolamento de retina. Isso realmente acontece?
Não, isso é um mito realmente, não é verdade. Isso começou porque muita gente descobre que tem descolamento de retina na hora que está lendo. Então, pega uma revista num trem ou num metrô e percebe que está tendo dificuldade para ler e acha que essa dificuldade começou ali naquele momento. Na verdade, ele já tinha um descolamento. E aí, quando foi ler, ele percebeu no trem ou em movimento, no avião, que ele não está enxergando e associa a leitura ao movimento. Mas isso não é verdade. Não, nenhuma leitura em local nenhum. Muitas vezes, quem está lendo em avião ou em metrô se sente mal por causa do movimento. O olho tem um movimento involuntário, principalmente em trem, em metrô, ônibus. Quem está sentado na janela, o olho, quando percebe que tem um poste passando rapidamente, vários postes, um atrás do outro, o olho, involuntariamente, ele está seguindo aquele poste. Então, a pessoa está lendo e não percebe que o olho está balançando o tempo todo, procurando o poste que está passando ao lado. E aí ele começa a se sentir mal. Ele começa a ter enjoo. Então, a gente vê criança sentada no banco de trás, fica olhando para a faixa do meio da pista e, daqui a pouco, percebe que essa criança está passando mal, está tendo náusea, vomitando, e acha que ela não pode andar de carro. Ela pode andar de carro, contanto que ela fique olhando para frente, não para o lado. O movimento involuntário do olho é que provoca esse enjoo. Então, essas alterações durante o movimento levam muita gente a pensar, não, eu li durante uma viagem de ônibus e aí minha retina descolou. Mas isso não é verdade. A leitura nunca, nenhum esforço visual provoca problema para o olho, em momento algum.
Obrigado, doutor Sérgio Niggendorf. Eu queria agradecer ao senhor pelos esclarecimentos sobre o descolamento de retina, que muita gente já ouve falar, por causa inclusive de jogadores de futebol, mas nem sempre conhece nem os sintomas, nem que existem formas eficientes de tratamento. Obrigado.
Eu que agradeço, obrigado.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.